Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A polícia entra em campo. A evolução da crise no Senado Federal produz uma situação inusitada com a qual a imprensa não está habituada a lidar. O enredo misturou bandidos e mocinhos e se torna difícil, talvez impossível, estabelecer um grau de inocência e independência capaz de definir quem julga quem. A rigor, todos os partidos que se digladiam no noticiário têm um ou mais representantes beneficiados por alguma das irregularidades que compõem o grande escândalo da história do Congresso Nacional. Os jornais desta quarta-feira noticiam que o Partido Democratas, o PSDB e o PDT pediram formalmente que o presidente do Senado, José Sarney, se licencie para que uma comissão possa investigar as denúncias. Mas outros integrantes na mesa diretora, pertencentes a partidos que pedem a saída de Sarney, se consideraram atingidos pela sugestão e se negam a abrir mão dos cargos. Afinal, como observam alguns comentaristas, as decisões administrativas que causaram a crise não foram tomadas exclusivamente pelo presidente da casa, mas também pelo secretário-geral e referendadas por outros integrantes da mesa diretora. O primeiro secretário do Senado, Heráclito Fortes, que é do oposicionista Partido Democratas, sacudiu as bochechas para dizer que não aceita a intervenção de uma comissão externa à mesa diretora na investigação do escândalo. Alega que seria um golpe contra os integrantes da mesa, eleitos democraticamente. A situação bizarra na qual oposicionistas defendem o principal aliado do governo no Senado resulta da própria trama que levou José Sarney pela terceira vez à presidência da casa. Afinal, ele foi eleito graças a uma exótica aliança entre o Democratas e o PT. Enquanto os políticos tentam desenrolar o emaranhado de interesses em que se meteram, entra em cena a cavalaria ligeira. Segundo os jornais desta quarta, a Polícia Federal vai intimar o neto de Sarney, José Adriano, para depor sobre suas atividades como corretor de empréstimos e seguros no Senado. De quebra, Sarney também será investigado e provavelmente terá que passar pelo constrangimento de ter que depor diante de um delegado. Quando a polícia tem que ser chamada para resolver um problema na principal casa do Congresso, a coisa vai mal. Muito mal. Lições da derrota. O casal Kirchner parece ter entendido o recado das urnas. Uma mudança radical no trato com a imprensa por parte do governo argentino é o principal sinal das novas relações. Ouça o comentário de Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa.
A importante derrota do casal Kirchner nas eleições legislativas de domingo passado inaugura uma fase de incertezas na Argentina, a terceira economia latino-americana, ao mesmo tempo em que deixa lições preciosas no tocante ao relacionamento dos governantes com a mídia. É mais do que conhecida a má vontade de Néstor e Cristina Kirchner com a imprensa de seu país. Tanto no período presidencial do primeiro, como no governo da segunda, a opção sempre foi pelo confronto e pela alta temperatura das acusações mútuas. Isso somado a um estilo de gestão absolutamente centralizador, na base do quem não é meu subordinado é meu inimigo, inflação em alta e aumento da pobreza e da insegurança, redundou no fracasso dos candidatos oficialistas na eleição de domingo e na perda da maioria governista na Câmara e no Senado. Néstor Kirchner, candidato a deputado, admitiu a derrota na madrugada de segunda-feira, ainda antes dos resultados finais, numa inusual conversa com jornalistas no quartel-general de sua campanha. Horas depois, renunciaria à presidência do Partido Justicialista. De todo modo, seu longo bate-papo com os repórteres, em tom manifestadamente calmo, como anotou o diário Clarim, pode ser um sinal sobre o que virá adiante. O governo deverá negociar mais com o Congresso e, quem sabe, falar mais francamente com a imprensa. Até porque não será possível culpar a mídia pelo tombo que levou nas urnas.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.